Um cometa vermelho cruza o céu ameaçadoramente e o caos reina em Winterfell. Dragões ameaçam os sete reinos e clãs se dividem em busca de poder.
The time to strike is now.
All five kings are gone.
Uma terra onde irmão luta contra irmão e a morte caminha na noite fria. A guerra está chegando.
We're heading deeper and deeper into Walking territory.
Aí estamos mais uma vez gravando aí sobre Guerra dos Tronos, finalmente segunda temporada, né, gente?
Yeah!
E eu tô aqui com o Mestre Fermon, aquele que esquece o microfone, mas não esquece o livro, mais uma vez conosco.
Rei que brinca com fogo faz xixi na tumba.
Muito boa. Eu também tô aqui com o Sem Face de Bravos e seguidor do Senhor da Luz.
Pela primeira vez para falar dos Sopranos na Terra-média.
Também tô com o Rei Grifo, que é do Grifo Nosso. Tudo bem?
Opa, tudo jóia. E no jogo dos Rodor, ou você Rodor, ou você Rodor.
Eu também tô aqui com o Velho Urso, do Game of Thrones BR.
O inverno já chegou, bitches.
O inverno já chegou. E aqui é a Angélica Hellish, mais conhecida como Lady Hellish, guardiã das masmorras de Winterfell. E eu digo, poder é poder? Fica a questão, vamos falar sobre isso.
Bom, a gente podia começar falando o início do episódio, né? Que é, já começa aquela apresentação, né? Dos personagens e dos lugares, né? E o primeiro lugar que é apresentado é Porto Real. É, começa mostrando o dia do aniversário do Joffrey, né? Que é bem representado lá no, se não me engano, lá na meiuca do... Bem, assim, digamos, primeiro quarto do livro 2, né? Quando o Joffrey tem o torneio em comemoração ao dia do seu nome, ou o popular aniversário, né?
Sim.
É, nesse momento, chega lá o Sordontos, que mais à frente vai ser um personagem importante, mas que no momento é apresentado do jeito que ele é, né? Que é aquele cara bobo, bêbado, e o cara não tem o menor... O cara não tem o menor apreço à vida, né? Porque o cara vai se apresentar pro rei Joffrey, né? Aquele amor de pessoa... bêbado no dia do aniversário dele, né?
Exatamente.
Aí acontece que todo mundo espera, o Joffrey condena ele à morte, né? E a Sansa, vulgarmente conhecida como Sonsa, né? Dá o jeito dela lá, tipo, fica... Ela fica meio chateada com o fato de matar aquele pobre coitado lá, que tá lá totalmente bêbado. E manda o caôzão pro Joffrey, né? Já manda o primeiro caô... Que é, pô, tu não pode matar ninguém no dia do teu aniversário, porque isso dá azar, né? Aí o cão de caça, ele dá um apoio, né? E o nosso querido Sordontos sobrevive, né? E aí o próprio Joffrey manda ele virar a bobo da corte, né?
Vocês perceberam na armadura lá, no peitoral do cara, a pintura, assim, né? As cores, né? As faixas. Vocês sacaram essa daí ou foi só eu que viajei na
verdade? De lado, eu achei que parecia um pouco dos Estados Unidos, na verdade, viu?
É, né?
Eu também achei mais pra bandeira dos Estados Unidos mesmo.
Dontos é o ancestral do Capitão América. Aquilo ali parecia o uniforme do Capitão América.
Sim, cara.
É. E aí tem a chegada triunfal de quem? O nosso herói ganhador do Prêmio Emmy, nosso queridíssimo Tyrion Lannister, né? Ele chega com no ar do seu... O Peter Dinklage chega lá no alto dos seus 1,25 m, né? Cantando de galo, né? Tipo...
Chega.
Já chega junto do rei, bebe do vinho do rei, dá decisão no coitado do rei, e depois vai diretamente lá pra reunião do pequeno conselho, né? onde ele senta à mesa e já abre o jogo pra Cersei, né? O negócio é o seguinte, papai, no último episódio da temporada 1, ficou putaço contigo e me mandou pra cá pra botar ordem na casa, né? Ele já manda a real.
Papai, no último episódio da temporada, foi ótimo. Campeonato, tem mesmo no livro. Tanto que eu ia até comentar que faltou uma... Porque é o seguinte, ainda ia ter a luta do irmãozinho, né, do rei, né? O irmãozinho dele fica enchendo o saco. Fala, eu quero lutar, eu quero também batalhar, eu quero participar.
O Tommen, é porque no livro eles colocam esse torneio com um aspecto bem patético. E como o episódio foi muito corrido, não deu pra colocar todos os detalhes que precisavam ser colocados, né? A ideia desse combate patético aí no dia do aniversário do Joffrey é justamente pra dar o tom de que a guerra tá rolando, que tá todo mundo fudido e que, tipo, lá em Porto Real, não é aquela grandiosidade que se esperava da época do Rei Baratheon, né? Que nos torneios do Rei Baratheon era aquela coisa magnânima, cheia de comida, bebida, os maiores cavaleiros, sim, porque era um tempo de paz, né? Agora, como os grandes cavaleiros são todos na guerra e, teoricamente, o Joffrey ele tá governando um período de penúria dentro de Porto Real, né? Complica tudo a situação. E o dia do aniversário do Joffrey é justamente pra, no livro, o detalhe é pra colocar aquela ambientação de penúria total, né?
O torneio no livro é descrito como sendo bem patético, bem pequeno, e na série eles se tornaram mais patético ainda, eles transformaram o que seria uma justa num combate corpo a corpo muito tosco lá, e bem pelo causa do tempo mesmo. Outra coisa logo de cara que eu vi em Porto Real é porque, não sei se foi só eu que tive essa impressão, porque a primeira temporada, não sei se você sabe, mas ela foi filmada em Malta, e essa segunda foi filmada na Croácia, numa cidade da Croácia chamada Dubrovnik. Então eu achava que eles iam, na verdade, disfarçar essa mudança de cidade, eles iam filmar em lugares parecidos, mas não sei, eu tive a impressão de que logo no começo eu percebi uma mudança de cenário incrível, como se, sei lá, é outra cidade, viu? Não é Porto Real. Essa foi a impressão que eu tive.
Ah, sim. É, vale lembrar aqui que esse daí é o mesmo diretor, né? Quem dirigiu esse episódio foi o mesmo que dirigiu o último da primeira temporada, né?
Alan Taylor, isso.
É, o Alan Taylor, né?
Só queria falar uma coisa, Angélica, que é o seguinte, o que o Rafael falou agora, né? A questão do timing, né? De ser muito... a edição ser muito rápida dessa cena aí, da justa, que a gente tem que se preparar para uma coisa que a gente vai discutir em todos os episódios da série nesse podcast, que é o seguinte: a cada livro o número de páginas vai ficando maior. Então, cada episódio vocês podem tirar os seus direwolves da chuva, porque a gente vai ver episódios cada vez mais editados, cada vez mais velozes. Eu tenho depois uma reclamação séria para fazer com relação a uma única cena desse episódio que eu não gostei, mas não é agora. Depois eu vou falar mais, tá? Agora, a velocidade de edição, ela pode fazer um bem danado. Eu acho que na cena da justa, ela foi justa, mas mais adiante, numa outra cena, eu acho que ela deu super errado, incrivelmente, tá? E aí depois eu vou dar minha nota final mais adiante, tá?
É, assim, é importante citar que, assim, se eu não me engano, o Fúria dos Reis são 1.200 páginas, 1.200 e poucas páginas, confere? É por aí, né? Não, não tem como você colocar uma obra de sei lá quantas páginas dentro de um episódio, né? E eu acho que eles colocam muito bem na adaptação isso. Por quê? Porque eles pegam muitas coisas interessantes e desconexamente, mas eles editam de uma forma que você consegue ver os locais onde os conflitos vão acontecer, até mesmo quando você vê a apresentação, você vê lá que eles colocam lá a Pedra do Dragão, e eles apresentam os personagens que vão ser os personagens principais desses conflitos, né? Você vê que lá aqui no finalzinho aparece a Arya rapidinho, aparece o Stannis, aparece a Melisandre, eles focam nos locais nesse primeiro episódio, eles mostram os locais, né? Você vê lá atrás da muralha, você vê lá o Jon Snow, e você vê os personagens que vão participar desse conflito. E, cara, não tem como você botar 600 páginas de detalhe num episódio, cara. Tem que ter paciência mesmo.
A ordem dos fatos também foi se alterando, mas eu achei até saudável, viu, gente? É isso, assim, de eles modificarem a ordem das aparições de alguns personagens, né? Eu gostei.
Isso eu achei bastante diferente, porque na primeira temporada a gente via, por exemplo, uma cena, um pedaço da Daenerys no começo do episódio, e aí depois, 20 minutos depois, a gente via outro pedaço, e nesse episódio eles fizeram uma coisa bem ordenada, como se fosse o POV dos livros mesmo. Sim. Colocaram uma cena da a cena do torneio, depois a cena do Bran. Todas as cenas do Bran do episódio foram seguidas.
Sim,
da
sim.
Daenerys também, do Jon, Stannis e Melisandre. E foi assim, a impressão que eu tive foi essa.
E em relação àquela cena da discussão do Tyrion com a Cersei, no livro, pelo menos eu achei ela mais forte, assim, né? Porque tem uma sessão de tapas, né? Que ele vai tomando um monte de tapas, né? Conforme ele vai confrontando a irmã com o incesto que ela praticou, né?
Eu não me conformo de não ter tanto tapa nesse primeiro episódio. Não tem tapa nesse primeiro episódio, né?
Pois é.
Não tem beach slap nesse primeiro episódio.
Só mais pra frente que vai ter o do Joffrey, né? Que, por sinal, se alguém tiver como arrumar um gif disso daí, arruma pra gente.
Pelo amor de Deus, tem que arrumar. Não, porque
no tapa...
o que você falou agora, né? No primeiro, só nessa cena do diálogo no livro, tem 3 tapas consecutivos dela nele.
Pois é. Ficaram com pena
do... cara. Tinha que ter
com pena da Associação dos Anões.
Excelente.
Isso eu não perdoo.
Nenhum anão foi ferido na gravação desse episódio.
Não, porque falou o seguinte, cara, eu ganhei o Emmy, ganhei o Globo de Ouro. Tapa não. Eu devia ter falado isso, cara.
Não, Tyrion, naquele momento, ele chega cheio de moral, né? Esse é o lance, né, cara? A gente não tá vendo a mesma obra, né? A gente não tá vendo... Até porque os episódios não são escritos pelo Martin, né? São escritos pelo David Benioff, né? Então... não é a mesma obra, entendeu? É uma adaptação da obra. Então a gente vai ver. Até porque essa conversa mesmo inicial da Cersei com o Tyrion não é uma conversa que você viu textualmente no livro lá, né? É outro papo, colocado em outro ambiente, de outra forma. São os mesmos personagens.
Outra coisa que eu queria, lembrar rapidinho é que, pelo menos no livro, gente, pra fazer a comparação, ela fica furiosa e ela pensa em até prender, né, o anão, né? Ela fala, peraí, se eu tivesse como prender você e sumir com esse papel, eu ia fazer isso agora mesmo, né?
Ô, Tremin, eu só participei de um episódio no um podcast que não foi bem ao ar, porque o meu microfone estava com problemas, mas a gente falou bastante disso aí, de adaptação. A gente sabe muito bem, inclusive eu dou aula disso em faculdade, que adaptação tem essas coisas mesmo, a gente espera isso. O que a gente está falando aqui, que eu acho que a gente tem que deixar claro para o ouvinte, é a qualidade dessa adaptação, dessa tradução. A gente sabe perfeitamente que o diálogo não vai ser o mesmo, que a ordem das cenas não vai ser a mesma. A gente não tem problema nenhum com isso. Eu não vejo problema nenhum nisso. A questão, às vezes a gente fala de brincadeira, coisa do tapa, por exemplo, de ter tapa ou não ter tapa, pra mim não é problema nenhum, né?
Não, com certeza.
Eu acho que a questão é a gente perceber que nós todos aqui que estamos no podcast entendemos o que é uma adaptação. Talvez, sim, a gente precise explicar um pouco pro leitor, pro ouvinte, né? Mas a questão é que a gente entende isso. O que a gente tá querendo discutir aqui é a qualidade em determinados pontos. Não é porque é Game of Thrones, o livro e o filme, que eu adoro os dois, que a gente vai sempre dar nota 10 para todos os episódios. Aliás, a gente tem esse hábito aqui, no final da nota para os episódios, né? E a gente vai, no final, tentar chegar a alguma coisa a esse respeito, né? Eu adoro, né? E esse começo, eu acho que eu fiquei, como todos nós, acho que a gente ficou aqui em ponto de bala para ver o episódio. E não me decepcionou. Só que a gente tem sempre que ter isso em mente. A gente sabe que é uma adaptação, só que ela nem sempre tem que ser perfeita em todos os pontos dos quase 50 minutos de episódio, né? Um pouco mais de 50 minutos de episódio, né?
Eu concordo com você em gênero, no meio grau, cara. Inclusive, queria até aproveitar aqui e fazer uma meia-culpa, porque logo na primeira temporada, quando anunciaram o Benioff e o outro lá, o D.B. Weiss, eu nem sabia quem era, eu nunca tinha ouvido falar dele, né? Mas quando anunciaram o David Benioff, eu falei, pronto, já foi a série do caralho, porque várias coisas que ele fez eu absolutamente detesto, tipo, Troia eu achei uma merda, X-Men Origins também achei outra merda, Caçador de Pipas eu não suporto. Então, assim, ele é um cara que muito da obra dele eu não gosto, eu não gosto mesmo, acho horrível. Mas eu acho que ele vem acertando a mão na adaptação do Game of Thrones, e a primeira temporada é absolutamente sensacional. E a segunda temporada, apesar de eu ter lido muitas reclamações desse primeiro episódio, é aquela reclamação de cara chato, né? Que ainda não deixou de desenvolver. Esse primeiro episódio é um episódio rápido porque, por aquele motivo que eu já falei, ele tem que apresentar a trama, os locais de conflito e os novos personagens, e é muita coisa pra se apresentar em pouco tempo. Mas agora que já foi dado um episódio inteiro pra isso, cara, com certeza a coisa vai desenvolver. O pessoal tem que aprender a ter um pouco de paciência também, né?
Sim, sim.
De Beowais, eles inclusive comentaram em entrevista recente esse aspecto, as pessoas assistem a segunda temporada achando que elas vão ler A Fúria dos Reis, e eles disseram que a segunda temporada não é a Fúria dos Reis. A segunda temporada é a continuação da adaptação deles de Game of Thrones. Não é a Fúria dos Reis. Então, é normal que tenha mudanças. Porque o que a gente lê no livro não dá pra ser... Não tem como ser superado, porque...
Tem. Gente... Quem supera a nossa mente e a nossa imaginação? Nada?
É, ninguém supera a nossa imaginação. É exatamente isso, né? Não tem como. A gente sabe que o que a gente vai ver não é o que é. O que a gente imaginou pra chegar perto.
Tem.
É, logo em seguida, no episódio, a gente passa para o Winterfell e a gente vê o Bran nas suas tarefas como o senhor do castelo, porque ele foi o Stark mais velho que sobrou lá, né? Ele tem que ouvir seus súditos, dar soluções a seus problemas, ao mesmo tempo que ele é aconselhado pelo mestre Luin, né, para resolver os conflitos. A gente também, nessa parte, a gente começa a ver, logo em seguida, o sonho de lobo do Bran, né? Que é o Bran enxergando através dos olhos do verão, que é o lobo dele. Finalmente, ele no bosque lá do represeiro, com a Osha e o Hodor, ele e a Osha discutem sobre a origem do Cometa Vermelho. Isso é um negócio que eu acho interessante, assim, na história nos livros, e eu acho que eles tentam passar de alguma forma pra HBO, que é a história dos boatos, a história como diversas histórias se desenvolvem por boatos. E essa parte do Cometa, eles comentam nesse momento, que eles falam assim, alguns eldoeões estão falando que o Cometa é um símbolo de que os Lannister vão vencer essa disputa do trono de ferro. E enquanto outras pessoas falam que é da morte do Ned. E assim por diante, né? Ah, mas aí no final a Osha, que é a pessoa toda mística, toda versada na cultura alternativa de Westeros, começa a falar que, olha, nenhuma estrela cai por homens, né? Isso só pode querer dizer uma coisa, dragões.
Olha, legal, né?
Sempre quando eles falam do Lannister, né? Eles até citam o Acordo Vermelho. Não, o Cometa é vermelho e o vermelho é a cor dos Lannister, né? E cada lugar, no livro isso é muito presente, né? Cada lugar interpreta aquela verdade do jeito que quer, né? E é a única, pelo menos na série, né? Porque no livro ela não me lembra dela fazer um comentário tão inteligente, não. Mas a única que sabe a verdade ali é a Osha, né? Que ela vai na boa, né? Ela fala, Cometa é o símbolo do dragão, né?
Muito legal essa cena aí. Tanto a cena do menino, né? Tendo que tomar decisões, né? E o mestre tentando intervir, né? Porque ele começa a se irritar quando se refere ao irmão dele apenas como Robbie, né? Ele fala, hey, Robbie, por favor, né? E o mestre dá aquela cortada, né? Eu, a princípio, já posso falar que eu adoro todos os momentos onde a série mostra a árvore, o represeiro, né? A árvore coração e tal, que eu acho muito bonito, muito místico.
Eu só queria acrescentar uma coisa a respeito de todas as cenas do Bran, que eu acho, assim como as do Tyrion, eu acho muito bacana que, ao contrário das histórias de fantasia tradicionais, eles não deixam nada garantido, né? Quer dizer, o Tyrion não é o anão tradicional das histórias, e o Bran, ele também vai crescendo ao longo da série, né? Ele não é aquele garotinho que vai ficar o aleijadinho, ele vai crescendo pra se tornar, né? Talvez não seja um grande guerreiro, vai ser um futuro diplomata, um futuro senhor do castelo, quer dizer, e vai aprendendo com outra pessoa que a gente não dá nada, né, que é a Osha, né, e vai dando mais sabedoria do que a gente pode imaginar para uma escrava, né, porque é como outra série maravilhosa de 20 anos atrás, chamada Babylon 5, ninguém é o que parece. Eu acho muito interessante isso nessa série.
Eu fiquei sem referência, que eu não conheço a série, Babylon 5, não conheço.
Poxa, vamos falar sobre ela um dia, em outro podcast, vamos falar sobre isso.
Eu acho uma coisa que eu quero muito ver nessa série, e que é muito presente no livro, é você ver o crescimento do sobrenatural aí, como a Angélica falou aí da magia, né? De como o mundo vai ficando mais místico à medida que o tempo vai passando e que os dragões vão crescendo, né? Então eu quero ver esse crescente na série, né? Então eu acredito até que eles tenham segurado os irmãos por causa disso, né? Porque eu acho que eles vão querer manter essa linha no livro, que eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu senti, que enquanto você vai lendo o livro, o Fúria dos Reis, você vai sentindo, assim, que o tempo vai passando, o cometa vai ficando mais poderoso, os dragões vão crescendo e, consequentemente, a magia vai retornando ao mundo, né? Aos sete reinos, né? E, então, o que acontece? Eu acho que eles dão uma pitadinha lá com aquele sonho de lobo do Bran, né? Mas, com o tempo, eles vão colocar os elementos místicos no ritmo que é no livro. Tipo, agora joga uma pitadinha, lá no meio da série dá uma aumentada, começa a soltar o misticismo na série. Eu acho isso muito interessante, cara. Eu acho que esse pode ter sido o motivo deles terem segurado um pouco os dois irmãos que vão ensinar o Bran a desenvolver o dom dele, né?
Eu acho que outra coisa que essa cena marcou foi a primeira aparição dos lobos como CG, porque na temporada anterior eles estavam usando os lobos de verdade pra representar os lobos gigantes.
Ah, mas não chega a mostrar o lobo, né? A gente só vê o
reflexo.
Os caminhos, né? Do...
É, você vê só a face do lobo refletida no lago, né?
Isso. Ah, sim.
O Tremen tava falando disso, do crescimento da magia, e é isso que acontece nesse episódio. Porque, assim, a última temporada a gente passou uns 9 episódios totalmente isentos de magia. E no nono dá aquele tapa na cara com os dragões, pra quem não lia os livros, por exemplo, a pessoa acorda, assim, porque é uma fantasia medieval, não é só uma história medieval, assim, alternativa. E agora no começo, no primeiro episódio, já volta com tudo isso, já volta com dragão, lobo gigante, eu sou imune a veneno, mas vamos ver isso aí mais pra frente também.
É, quem lê o livro com atenção, né, na hora que a Daenerys faz o teste dela lá no templo, deixam bem claro lá naquele teste do templo que a magia está regressando por causa dos dragões, né?
É, então.
E eles fazem essa ligação no episódio da série quando a Osha diz que o cometa é o sinal da volta dos dragões, né?
Na próxima cena, a gente já vai ter esse outro núcleo, né, que é da Daenerys, né, que é o pessoal sofrendo no deserto, e tá lá meio mendinguete com a galera dela e tal. Vemos os dragões, né, dá pra ver que o pessoal tá investindo mesmo em CG, né, ela tá com um dragão no ombro dela, né, tentando alimentar, né, e o que que acontece? A égua dela que ela ganhou do Drogo, né, acaba morrendo, né. A cena termina ela pedindo pros irmãos de sangue dela pra ir em várias direções pra buscar algum sinal de cidade, né, recursos pra eles não morrerem de fome. Eu gostaria de puxar a discussão aqui, a princípio, né, claro, respeitando o fato de a série ser uma adaptação, que é muito diferente algumas coisas que são mostradas na série. Ela tá conversando com a Doreá, ela dá a entender que o irmão dela não sabia absolutamente nada sobre como tratar os dragões, né, e isso é mostrado de maneira incorreta, até porque ele que fala...
Ela dá até uma zoada, né? Fala, meu irmão não sabia nada de nada, quanto mais de dragão.
Exatamente, não. E no livro, ele que fala pra ela, né? Ele fala assim, ah, os únicos seres que se alimentam de carne cozida são os homens, né? Os humanos e os dragões, né? Que é aí que ela vai ter essa recordação no livro e ela vai falar, pô, agora eu sei como alimentar esses dragões, né? Deu a entender que, o cara era tão merda, mas quem sabe o Viserys uma vez deu uma dentro aí, né? E a série não deixou, né? Mostrar, né?
O Viserys na primeira temporada, eu achei ele um cara totalmente patético, mais patético do que ele era no livro. Então eu acho que meio que pra manter essa imagem, eles inventaram essa história de que o Viserys, essa trollagem aí.
Eu adorei ver o personagem dele ser
patético. eu também.
Na série, na verdade, adorei. As crises de nervo que ele tinha, né? Ficava, sou nojenta, sou feia.
Pra falar a verdade, o Viserys é uma bicha louca, né? E que é uma pena, porque no livro ele não é um personagem assim tão afeminado como eles colocaram na primeira temporada, né? Mas,
tão
cara,
o
Viserys é água passada, mereceu morrer, que fique lá no inferno e que seja esquecido. A Daenerys é muito mais mate que ele.
Cara. Mas em relação à atuação da Emilia Clarke, ela continua tão sem expressão quanto antes, né? Ela só fica foda quando ela começa a falar do track, né? Aí tu respeita, né?
Eu acho que tem um detalhe aí. Ela é nova, ela não sei se ela é nova com interação com CG também. Mas assim, de ontem pra hoje eu assisti o episódio 3 vezes já. E dá pra ver nessa cena dos dragões que ela não consegue focar os olhos onde tá o dragão. Ela tá tentando olhar pro dragão e ela fica olhando pro lado. Parece que ela é vesga. Tá com um olho no gato e outro no peixe, sabe? E aí ficou um negócio meio esquisitinho. Se você assistir de novo, presta atenção nesse detalhe.
Caramba, eu vou ter que rever só pra ver isso aí. Porque eu achei esquisita a cena do CG. Mas eu achei interessante, né? Porque no final da temporada passada, a cabeça de todo mundo explodiu, gente. Na hora que o pessoal viu o que aconteceu e mostrou o dragão, o pessoal falou, porra, finalmente, né? O pessoal deu aquele grito, assim, né?
Eu não vou criticar CG vagabunda na HBO por um motivo muito simples. É produção pra televisão. Mas que a HBO seja multimilionária, é uma produção pra televisão, né, gente? Não dá pra pedir um esmero completo. Eu acho que dentro do que foi apresentado aí no primeiro episódio, eu gostei, achei até que foi melhor que a minha expectativa. Eu esperava ver dragão, bonequinho voando pra todo lado, não foi o caso. Foi um negócio até razoavelmente bem feito. O cometa também, tipo, salvo um ou dois momentos ali que o cometa ficou meio esquisito, mas é bem feito. Mas, cara, vamos colocar na perspectiva, né, gente? Isso é um seriado de TV, né?
Sim. Não,
dá pra você querer um esmero total, né?
Não, sim, não. É, de boa, né? Mas é só pra fazer a base de comparação, né? Mas foi relevante o Gustavo ter chamado a atenção disso daí, viu?
Não, mas o que eu falei foi o seguinte, a CG, eu achei que foi excelente, melhor CG que eu já vi em qualquer série de TV, mas eu tô falando da interação da atriz com a CG, sabe?
Entendi, mas isso faz parte, né, mas, cara? Porque
a atriz tem problema de interação até com os outros personagens, porra.
Eu preciso falar uma coisa aqui, eu preciso fazer uma observação.
Fala, querido.
Eu estava há umas duas semanas atrás vendo televisão, de repente zapeando, vendo e passei os olhos por um filme absolutamente patético, feito pra televisão também. Um filme americano, não sei se vocês viram, chamado Ataque Triássico.
Não.
Triássico Attack.
É uma mistura de Jurassic Park com aquela série Eureka.
Nossa,
então, o que acontece?
Que beleza.
A filha do cara do parque lá, que parece inclusive muito com o cara da série Eureka, é uma garota que tem contato com o tio dela, é meio que um ex-xamã. E ela consegue também ter contato com o mundo dos espíritos. É um leleoba lá com a mistura também, com tem esqueleto de dinossauro em CGI. E essa menina também não consegue olhar pro CGI. Detalhe, a menina é a Emilia Clarke há quase 10 anos atrás.
Caraca.
Ela já tem experiência de não olhar pra CGI direito. Entenderam?
Tem probleminha, né, com CGI, né?
É problema dela, cara. Ela tem implicância com CGI. Associação Internacional de CGI tem que processar essa mulher.
Pô, já tá a Associação de Anões de olho aí na série.
Vale citar aí, por curiosidade, né? No caso da Daenerys, né, é mais complicado porque o que que acontece? Normalmente quando o ator ele interage com um boneco em CGI, ele interage com algum puppet, né? Bota uma vassoura, um cone, qualquer merda que ajude ele a ter um ponto de referência. Ó, tu vai se relacionar com essa vassoura aqui. Essa vassoura aqui vai ser sua Maria Eugênia e tu vai contracenar com ela, entendeu?
Você coloca uma bolinha, né, Manel? Uma bolinha, né?
No caso da Daenerys, ela deu entrevista, inclusive, falando que ela tentou fazer isso com uns bonequinhos de pelúcia que ela tinha. Mas que era muito complicado, que ela não conseguia botar a porra dos bonecos no ombro direito.
Tá vendo? Esse é o problema. É a motivação, cara. Foi colocar bonequinho de pelúcia, cara.
Podia ir um cara todo vestido de verde, com uma meia enfiada na mão, fazendo o dragão no ombro dela.
Uma pergunta. Andy Serkis, cadê você?
Tem que fazer um reality, botar ela junto com o Andy Serkis, cara.
Com certeza. Mas infelizmente não foi o caso. A produção da HBO não conseguiu pagar o Andy Serkis pra fazer o papel do dragão, então temos que conviver com esses probleminhas menores aí.
Ele só faz papel de macaco, cara, não tem jeito.
Enquanto isso, olha só, a Patrulha da Noite já aparece direto nos domínios do Craster e suas filhas / esposas. Ele é menos repugnante fisicamente do que nos livros, mas fica cheio de comentários ácidos pro Lorde Comandante Mormont e pro Jon Snow. Aliás, pro Jon Snow, ele não poupa ameaças de cortar a mão do cara. Isso, né, só a mão ali, né, porque
é
HBO, né?
Até, né? Falou, tu é gatinho, hein, tu é gatinho.
Exatamente, entendeu? E ele fica ali, e aí a gente se menciona, acho que pela primeira vez, eu não me lembro se aparece no primeiro livro, na primeira série, o Mance Rider, né, que é mais um dos reis do Clash of Kings, né? Do embate de reis aí, né? Que é do norte. Esse aí é lá do equivalente da Antártica deles, né? O cara foi tão pro norte que eles mesmo falam, né? Só tem um lugar pra onde ele pode ir. Vai descer pro sul, né?
Exatamente.
Então tem que se preparar. Ou vocês entram em contato com o cara, voltam a se falar e ficam amigos, vocês estão roubados, porque o cara, quando descer, vai descer com tudo.
E esse Mance Rider é aquele que é ex-patrulheiro da noite, né? Aquele...
Já que abandonou o patrulheiro da noite, exatamente.
Uhum. Isso, ele é o patrulheiro renegado, né? Dizem que o cara é o rei além da muralha.
Exatamente, é o cão chupando manga da muralha, entendeu? É o patrulheiro rebelde, é o ex-vigilante rodoviário da muralha. Até o nome Rider, né? Rider é sacanagem do Martin, né? Rider é que nem o Johnny Blaze, né? É quase um Ghost Rider aí, né?
É verdade, sim.
Aliás, eu tenho curiosidade de ver o Mance Rider, né? Porque eu não sei exatamente o que eles estão bolando aí pra ser o exército do Mance Rider, mas pelo sonho que dá a entender lá do Jon Snow, né? Que o Jon Snow, ele sonha também com a tropa lá do Mance Rider, o negócio vai vir cruel, hein? Eu acho que pode ser uma grande surpresa da série essa galera que vem do extremo norte lá.
Cara, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, cara. O que vocês acharam desse personagem aí que apareceu? Esse personagem bizarro aí que é pratica incesto de carreira, né? O velho babão e...
Você quer ouvir a sinceridade, Angélica?
Claro, fala aí.
Só conta isso. Você quer ver o Crescent, você vai pra qualquer cidade do Nordeste aí que você acha uns 10. Isso aí é a coisa mais comum do mundo. Tem aí, que tem mais gente bizarra no mundo, é o que não falta. E o mais legal da obra do Martin é isso, porque ele não tem nenhum pudor na hora de mostrar algumas verdades que precisam ser ditas aí. E, cara, é isso aí, bicho.
Não, pelo que eu entendi, assim, inclusive no livro, né, o pessoal não julga o cara. Tipo assim, pode até ficar enojado e tal, mas não julga, porque eles até falam isso, né, na série. Eles falam, pô, como é que você acha que ele conseguiu sobreviver esse tempo todo onde ele tá, né? Por que tantas vilas estão abandonadas, né, que eles passam por várias, né, e só ele, né, só aqui na casa dele ainda tem gente e tal, né, o pessoal não fugiu, né?
A Patrulha da Noite não se envolve, né? Então, o cara não esteja fazendo nada contra a muralha propriamente dita, a Patrulha da Noite não tem nada de se envolver. Muito pelo contrário, eles estão lá na casa do cara, o velho urso toma aquela chamada lá do Crescent, né? O Crescent vira pra ele e fala, olha só, se algum dos seus homens tocar nas minhas mulheres, eu vou cortar a mão deles. E esse bonitinho aí, esse aí com o cara, esse fedelho bonitinho aí, se fizer merda, eu vou matar ele pessoalmente. Me dá vinho, me dá machado, me dá aço, me dá a porra toda. E o velho urso podia chegar lá e cair matando todo mundo. Mas ele não faz isso porque a Patrulha da Noite não se envolve e tem que continuar assim pra que ela possa ser o que ela é, né?
Sua casa, suas regras.
É verdade.
Finalmente... nós chegamos no tão esperado núcleo que é o legítimo, entre aspas, herdeiro do trono, que é o núcleo do Stannis, que se passa em Pedra do Dragão. Aí a cena que é mostrada é a queimada do Deus das Sete Faces, e as sete estátuas que representam as sete faces dele, em nome do Senhor da Luz, que tem um nome bem, bem excêntrico, que não foi citado na série, e eu vou tentar pronunciar. H'lor, é isso?
H'lor.
H'lor.
Ou então dono da CPFL, né? Um ou outro. O Senhor da Luz. Piada escrota. Passa.
A queima é comandada pela sacerdotisa do Senhor da Luz, que é a Melisandre. Ela é quem é a nova autoridade entre os homens do Stannis. E aí começa a mostrar a perspectiva de um dos cavaleiros do Stannis, que é o Davos. Davos Seaworth.
Famoso Cavaleiro das Cebolas.
Ele é conhecido como Cavaleiro das Cebolas.
É tipo um pirata ele, né?
Ele era
um contrabandista, né? Aí, tipo, contrabandeou as cebolas pra dentro da fortaleza do Lord Stannis, salvou todo mundo da fome e aí foi promovido a cavaleiro.
Daí mostra o Davos e o mestre do Stannis confabulando sobre a influência da Melisandre sobre o Stannis, o abandono da crença dos deuses deles. E aí passa depois. O mestre faz um confronto direto com a Melisandre durante a queima, fala que eles estão fazendo errado, que todo mundo que estava ali recebeu um nome sob a proteção do Sete, etc. Todo mundo vai embora. Aí vai pro pequeno conselho do Stannis. Aí no pequeno conselho mostra primeiro o Stannis ditando uma carta para ser enviada para toda a Westeros, em que ele clama ao trono e fala sobre o incesto do Jaime e da Cersei, como o atual rei é fruto de incesto dos dois, portanto não é filho do rei legítimo, que era o Robert, e que ele é, lógico, lógico, o próximo na linha de sucessão. Logo em seguida, quando eles começam a discutir, a Melisandre fica com aquela visão fanática, falando que eles não precisam fazer nada, tudo vai dar certo, que o Senhor da Luz tá do lado deles. Inclusive, na cena da queima do Sete também, ela trouxe, entre aspas, né, ela produziu a Luminífera, que é a espada que estava na profecia, o campeão do Senhor da Luz lá deveria usar.
Aquele que portar a Luminífera será o portador da luz, levará o nome do Senhor da Luz para todos os cantos do mundo, né?
Como se fosse o Jesus da religião.
Né? Parece. Exatamente. Eu achei que pareceu até alguma coisa arturiana, entendeu? Isso daí, né?
Uhum. E a parte que me preocupou nessa história toda foi a Melisandre, né? Porque lendo no livro, a Melisandre ela é muito mais assustadora, né? E eu acho que ela ficou muito bonitinha, né, na adaptação, assim. Eu não gostei da Melisandre, não.
É que eu acho que no livro ela é assustadora porque a gente olha sempre pela visão do Davos. É, porque ela cria uma fascinação nos outros personagens que o Davos não tem. E eu acho que ele tentou mostrar de uma forma mais genérica, porque não é só a visão do Davos na série, né? Não é o Davos narrando o que ele... Não é, tipo, acompanhando ele e o que ele está vendo só.
Entendi, saquei. Mas, mesmo assim, eu achava que a Melisandre tinha que ser uma mulher mais com cara de bruxa satânica, assim, sacou? Ela tá muito arrumadinha demais, bonita. Ela tinha que ter um aspecto mais sinistro.
É que, assim, ela é fanática, mas ela não é exatamente maligna, assim. Mais pra frente, ela começa a ter uma influência melhor, assim, sobre a história. Mas isso aí acaba virando spoiler, deixa pra lá.
Olha, eu acho que aí eu realmente vou discordar um pouco de vocês. Quer dizer, discordar entre aspas, né? Porque o Tremien, por exemplo, falou realmente com relação à personagem, à atriz, né? De repente, talvez seja atriz, eu concordo. Eu não gostei dela também. E vou dizer o seguinte, eu acho que talvez tenha sido o único problema, não vou dizer erro, mas o problema de adaptação aí com relação ao original, né? É, eu gostei da ordem, da mudança da ordem das cenas, né? Porque no livro essa é a primeira cena, né? Não a queima da praia, mas, né, o antigo Meister, né? No seu...
Na verdade, eles fazem um misturadão, né? Eles assim, misturam as três ou quatro cenas do livro numa cena só, né?
Exatamente. Acho que foi uma boa solução. Acho que foi uma boa solução porque não dá, como vocês falaram, não tem condição de picotar demais, porque também essa edição pode confundir mais ainda o espectador que não leu o livro. Agora, por outro lado, foi o seguinte, cara. Tem a condição, sim, de botar ela mais assustadora, apenas mantendo um pouco dos diálogos do livro, entendeu? Nessa parte, muito diálogo do livro foi picotado, foi tirado, em função do ritual da queimada dos sete deuses, entendeu? Então, por exemplo, a parte da hora do envenenamento lá do vinho foi muito rápida. Foi tão rápida que acontece uma coisa ali, que não sei se vocês lembram, que não está de acordo com o livro. Acho que foi a única adaptação que realmente não está bem feita. Na hora em que ele dá o vinho, que ele toma o gole do vinho e oferece o vinho pra Melisandre, antes da Melisandre tomar, o nariz dele começa a sangrar. Isso não acontece no livro.
É verdade. É muito estranho.
Livro. Ele, tanto é que é o seguinte, ele bebe, ela bebe, há alguns segundos de suspense, aí ele cai e ela olha pra ele e fala, pois é, né, essa coisa da purificação pelo fogo. E aí ele morre.
Cara, mas eu entendi o que o nosso querido diretor queria fazer com isso. Ele queria mostrar visualmente na cena que a Melisandre se sentia tão poderosa e tão segura de si,
exatamente,
que ela se envenenaria, mesmo sabendo que o copo está envenenado, ela se envenenaria para mostrar poder. Porque, olha, até fala, depois que ela ingere o veneno, ela fala uma frase, eu não estou me recordando exatamente como é que é a frase, mas ela fala, tipo, o fogo consome tudo, algo assim. Aí ela bebe o vinho e fala, o fogo consome tudo, meu amigo, você não pode me envenenar. Aí o cara morre, ela fica em pé e fica aquela coisa do desconhecido. Só que a atriz, ela é tão bonitinha, e ela é tão bem vestidinha, e ela é tão sorridente e tão nhenhenhen, que ela não consegue colocar aquela coisa da bruxa satânica que tá usando poderes negros.
Tô esperando uma Mirri Mazdur, né? E veio uma gatinha, né? Do nada.
Exatamente.
Né? Porque mudou algumas motivações de personagem aí, né? Até pela rapidez do episódio, porque mostrou logo de cara aquele ritual, né? Na praia. Muito bonito, por sinal. Eu particularmente gostei da Melisandre, eu achei interessante, assim, o visual da Melisandre, né? Mas é... Porque, assim, o rei é meio que induzido pela esposa dele, né? Porque a esposa dele é fascinada pela mulher vermelha lá e tal, né? E ele vai sendo levado aos poucos, né? A série mostrou como se o cara já tivesse engatado naquela religião e aceitando, né?
No livro tem até toda aquela parte do que ele conversa lá com o Sr. Davos, né? O Sr. Davos pergunta: mas, Lorde, por que que você jogou os sete fora e trocou pelo Senhor da Luz? Aí ele explica toda aquela coisa do gavião que ele teve, o gavião dele que morreu, e ele não podia ter o gavião e o cacete. E aí ele vira e fala: o que que os sete me deram até hoje? Nunca me deram nada. Acho que agora é a hora de eu tentar algo novo, né? Como se o Senhor da Luz fosse o cara que fosse dar tudo que ele julgava que era dele, né? Por direito, né? Então fica essa coisa meio perdida, efetivamente, né? Eu realmente concordo com a Angélica. Perdeu alguma coisa aí, sim.
Foi o que eu achei que faltou no episódio. Na verdade, se eu fosse o diretor do episódio, eu gostei do episódio. Uma das coisas que eu mudaria é a introdução do episódio. Porque lembra na primeira temporada, teve aquela introdução com os patrulheiros indo pra caçar, tá lá da Morale e tal. Se eu fizesse esse episódio, eu faria uma introdução com o Crescent, porque eu acho que ele é um personagem, apesar da participação dele ser pequena, ele é um personagem legal. Ele merecia ser mais explorado na série. Ele apareceu e morreu, assim, de uma forma muito banal,
eu
achei.
Sabe o que eu senti falta também, gente? Eu sei que isso é bobagem, tá? Mas sabe que tem um palhaço, né, que fica na pedra do dragão, um bobo
cara
da
malhada.
É que ele é bizarro, é um palhaço louco, né?
O cara malhado é o...
Que sofreu afogamento, isso, e tem uma teoria que ele foi uma sereia, sei lá, um gênio das águas lá qualquer que trouxe o cara de volta e o cara voltou meio abobalhado, né? Eu queria ver esse personagem porque ele é muito bizarro.
E a filha do Stannis também, que aparece junto com ele, não apareceu.
Sim, que talvez eles venham aparecer mais pra frente, né? Eu não sei se eles vão... Vai ter essa gente aí. Acredito que não. Até porque não acredito que eles vão arrumar espaço pra botar essa
gente aí na série. Né?
Mas eu acho que isso tudo fica um pouco na apresentação da Pedra do Dragão. Porque esse lance do bobo maluco que se afogou e conseguiu salvar no último minuto, a filha horrorosa do Stannis, aquilo tudo é pra colocar o Stannis naquele contexto de minha vida é uma merda, né? E essa vontade que ele tem de dar a volta por cima e finalmente virar rei, entendeu? Porque o Stannis, se você olhar a vida do Stannis, ele é um cara meio patético também, né? Ele é um cara que sempre foi relegado ao segundo plano por todo mundo, vivia num lugar horroroso, com uma esposa feia, e até o bobo dele era bizonho, entendeu? Só que aquilo, mais uma vez a gente vai cair na discussão da correria do episódio, porque é muita coisa pra apresentar num momento só. Se eles usassem 10 minutos pra desenvolver a Pedra do Dragão, eram 10 minutos que iam faltar, sei lá, em Winterfell ou em Porto Real, que teoricamente vão ser os motes da série, né?
Eu acho que um detalhe que eles acertaram em cheio foi pelo menos a mesa.
Ah, sensacional a mesa, viu? Muito legal.
Perfeito.
É, muito legal.
Não, e vale aqui a referência, né? Que esse Sir Davos aí, o Sir Davos, né? Ele é aquele personagem... Quem lembra daquele filme A Princesinha?
Qual filme? Desculpa.
O filme A Princesinha. Nossa, um filme sensacional, gente. Um filme do Alfonso Cuarón, de 95. Ele é o pai da menininha, né? E eu sempre gostei muito desse ator aí, que ele faz dois personagens nesse filme aí. E foi uma experiência legal eu ver que ele ia ser esse personagem na série, viu?
Legal. O Sir Davos, ele é o personagem, pra mim, um dos personagens mais interessantes do Game of Thrones, né? Porque ele passou por aquela situação de ser um merda total e agora tá numa posição onde ele é a única pessoa que o Stannis confia, né? Ele, inclusive, várias vezes no livro ele fala: enquanto os outros só me vendem bajulação, só você me traz a verdade, né?
Ele fica, esse personagem que não tem a ponta dos dedos, né? Não é ele que tem os
ele
dedos,
mesmo.
Teve os dedos cortados, né? Porque...
Cortados pelo próprio Stannis, né? Isso é uma parada mais interessante ainda, né? Que foi o que aconteceu. Quando o Sir Davos salva o Stannis do cerco, né? E traz as cebolas lá que mantiveram os soldados dele vivos até chegar lá o rei Robert pra salvar a Pedra do Dragão, o Stannis, ele dá o perdão pro Davos, né? Mas ele fala: olha, você durante anos foi contrabandista no meu reino e isso não pode passar impune. Então eu vou cortar os seus dedos. E ainda assim, depois do cara ter mutilado severamente o pobre coitado do Davos, o Davos é de uma fidelidade canina, né?
debates melhores da, do episódio, na minha opinião, foi esse. Que é a cena do Robin, né? Que ele tá caminhando no acampamento dele e vai lá confrontar o Regicida na cela dele. E aí ele começa falando, trocando farpas os dois, e inclusive nessa cena o Regicida pergunta por que que o Robin não mantém ele dentro de um castelo, um calabouço. Porque na verdade no livro o Jaime Lannister, ele passa o livro encarcerado dentro de Correrio, que é o castelo da casa toda, que é da mãe do Robin, a Cat. E aí nessa cena ele fala que prefere, na verdade, deixar o Lannister preso com ele no acampamento do que entregar a vida do Kingslayer na mão dos vassalos, porque sabe que eles podiam ser facilmente comprados por Tywin Lannister, né, que é o manda-chuva de Westeros, o ricaço.
Uhum.
E aí eu achei, eu tava meio revoltado por causa de não inserir o Correrio na primeira temporada, porque nos livros aparece logo no fim do Guerra dos Tronos, já aparece o Correrio e na primeira temporada da série a gente não viu nem sinal, né? E aí eu tava meio revoltado por causa disso, mas gostei dessa desculpa que eles deram.
Você gostou do Lobo Gigante?
Ah, o Lobo Gigante foi a cereja no bolo dessa cena, foi perfeito.
Muito bom. É, eu acho que foi pra calar a boca do pessoal que ficou a primeira temporada reclamando o tempo todo, né? Falando, cadê o Lobo Gigante? Cadê o Lobo Gigante?
E por incrível que pareça, tem alguns que estão reclamando agora também do Lobo.
O pessoal nunca tá satisfeito.
Não sabe o que querem.
Eu acho legal o ator do Robin, eu acho que ele tá transmitido bem o que eu imaginava do personagem no livro, que é, assim, o menino tentando ser homem, sabe? Ou o homem que ainda tem um pouco de menino. Porque quando eles começam a discutir, ele e o Jaime é cheio de bravata. E dá pra ver que o Robbie fica um pouco com o pé atrás com tudo. Ele tá dominando a situação, mas ele ainda tá numa situação complicada com um cara tão, sei lá, mais velho, mais habilidoso como o Jaime. Naquela cena, ele conversa com a Caitlyn logo em seguida, e ela fala que, assim, ele tem uma conversa grande e tal, e no final ela fala que ele tá fazendo tudo certo, que o pai dele teria orgulho dele. Ele dá uma derretida que é engraçado. Se você assistir aquela cena, presta atenção. Ele dá até uma tremida no beicinho, assim, no lábio, quando ela fala
tremida
isso.
No beicinho?
É, ele quase morde o lábio, assim, pra não chorar na frente dela, depois ele se recompõe. Ah, não, eu tenho que lembrar que eu sou o rei do norte.
É, vamos lembrar que ele tá, na série, todos eles foram envelhecidos, né? O menino no livro tem 15 anos só, gente. É, a Daenerys tem 14, cara, a idade da minha filha, meu. Ficou assim, né, porra.
É, isso que eu ia falar, eu também acho o ator que faz o Robin excelente, assim, manda muito bem. Mas, assim, a minha única crítica, que não é bem uma crítica, é um senão, né, porque eu gosto muito da série, é que ele é muito velho pra quem tem só 15 anos, né, e nessas partes onde tem a discussão com o Jaime Lannister, sempre fica na minha mente uma pequena diferença pro livro. Porque no livro, o Jaime Lannister, ele tá sempre altivo, entendeu? Toda vez que tem uma descrição do Jaime no cárcere, ele, apesar de ele estar em cárcere vários dias e ter aquela coisa de barba, ele tá sempre um cara altivo, poderoso, comandando a situação de uma certa forma, né? E na série eu senti que ele deu uma amarelada pro Lobo Gigante, né? Uma coisa que tira um pouco essa altivez aí do...
A virilidade.
Do Jaime, né? Uma coisa que ele nunca se permite perder nos livros, né?
Não só pro Lobo Gigante, né? Pro Hobbit também ele deu uma vacilada, porque aquele diálogo ali foi Hobbit Wins... geral ali.
Então, lance, nas discussões do livro, não é Robbie Wins ou a Caitlyn Wins, entendeu? Muito pelo contrário, ele, apesar de estar numa situação totalmente desfavorável, totalmente fodido, ele tá na merda, ele consegue levar a discussão ao tom que ele quer, né? Tem até aquela cena do livro que a Caitlyn quer saber coisas dele, né? E aí ele fala uma resposta pra uma resposta, né? Eles começam aquele joguinho de eu pergunto, você pergunta, né? Que pra mim é uma das partes mais fodas do livro, assim, disparado.
Hannibal Lecter, né? Parece o Kid Procó, né? Deixa eu perguntar pra vocês um negócio. Eu não li o outro livro, né? E nem tô com o livro, na verdade. Eu queria ver se eu ganhava de presente. Quem puder me dar? Brincadeira. Não, mas assim, diz que tem, não sei se é no próximo livro, vai ter uns capítulos que é pela visão do Jaime Lannister, né? É isso? É, no, é já no,
ter,
no outro?
Tormenta de Espadas tem, a visão, tem um POV do Jaime.
Pois é, eu tô muito curiosa porque parece que é finalmente é quando chegar nessa parte que é pela visão dele, vai dar pra compreender melhor esse personagem e o pessoal comenta por aí na internet que dá pra simpatizar muito com ele, né? E a gente fica muito curioso, né? Querendo saber.
Eu acho o sentimento geral dos fãs, pelo menos o meu um pouco, e pelo que eu li nos grupos de discussão americanos, etc., é estranho, mas o Jaime meio que virou o herói da série atualmente. Como não tem um norte, exatamente, todo mundo se apega a ele como um cara tem que, tipo, o John, ele é um herói, mas ele é um cara que ele tá afastado dos acontecimentos dos reinos, né, do conflito por causa do trono. O John, ele tem seu próprio arco de história, do mesmo jeito que a Daenerys, eles têm seu próprio arco de história. Já o Jaime, ele é o cara que tá ali no olho do furacão, na guerra, e ele é o cara que vai acabar tentando rever tudo aquilo que a família dele fez, os piores aspectos da família dele, né, ele acaba tendo que repensar tudo isso, né.
Falar a verdade sem hipocrisia. Os únicos que estão preparados pro poder nessa porra dessa série são os Lannister, cara. Porque a porra dos Stark são uns cagões, né, galera, família e tal, são uns despreparados. Os outros lá só vivem brigando entre eles. A família Baratheon tinha 3 dos maiores poderes, conseguiram perder a porra toda. Só quem tá preparado pra esse poder aí é o Lannister, são os Lannister, cara. Os caras são muito fodas, assim, estão totalmente preparados pro poder. E leram lá as 36 leis do poder, cara.
Tremen é Tim Lannister, né?
Os três? Qualquer um dos três, cara. Qualquer um dos três que assumiu o trono ali, tanto a Cersei, quanto o Tyrion, quanto o Jaime, cara, vai botar aquela porra daquele reino nos eixos, cara.
Não.
Porque pelo menos a Cersei lá tá fazendo só cagada, viu?
É muito mal. Não, cá entre nós, a Cersei... Tipo assim, dá pra odiar muito fácil o personagem dela. Mas a personagem dela tá mais pra burra do que pra má.
Cai pro romance, cenazinha tórrida entre a Shae e o Tyrion, né? Contrariando o pai dele. O pai dele tinha dito claramente pra ele não levar a Shae pra corte. Mas ele leva, e o estranho é que no livro tem a diferença, né? Que ele tentando ele fazer uma casa separada, longe, com medo, todo aquele medo que ele tem da Shae, e no livro eles já estão lá na cama do nosso querido Ned Stark, né?
Não, na série.
Ela já tá na Torre da Mão já, e parece que eles vão meio que pular essa parte toda do Tyrion ter que se esgueirar pelos cantos poder se encontrar com a Shae, né?
Sim. Ah, eu gosto de todas as cenas com o anão, cara. E essa atriz também que faz a Shae é ótima, viu, gente? De boa, maravilhosa, viu?
Eu gosto, boa atriz. E o Tyrion não precisa nem dizer, né, cara? O Tyrion, eu acho que o Tyrion, ele é a alegria de todo anão, né? Acho que todos os anões do mundo devem assistir essa série com uma... Devem ficar fascinados com essa série, porque finalmente alguém pra aliviar a barra dos anões do mundo, né, cara? Um anão que não é ridículo, muito pelo contrário, né?
Nossa,
um anão...
Senhor.
Talvez o personagem mais importante da segunda temporada venha a ser ele, né?
É, o ator é sensacional mesmo, viu, gente?
Não, eu gostei da cena, o que provavelmente foi o lance da Shea na Torre da Mão, né? Ninguém teve isso aí. Como é que ela entrou na Fortaleza Vermelha?
Não, e detalhe, no livro, né, ele primeiro deixa ela numa espécie de... Uma taverna, né, e tal. Tem até uma cena com aquele eunuco, né?
Tal. Eu acho que essa cena vai ser na Torre da Mão também, porque eles já lançaram um vídeo.
Não é numa taverna, não. É no puteiro.
Não, eu acho que não vai ser assim.
Não. Olha só, na verdade...
Não, é no puteiro, não.
Ele tem uma casa que ele separou. Pra que ele não pudesse ser localizado, ele entra nessa casa por um túnel secreto que fica no puteiro, né?
Ah, é verdade.
Toda aquela situação com a outra puta. Que a Cersei acha que ele tá pegando a outra puta lá e não... É legal, é bacana.
Mas logo que ele chega na cidade, ele deixa ela na estalagem e...
Isso.
Aí depois, quando ele volta pra pegar ela, que ele encontra o eunuco com ela lá.
Sim, é isso mesmo. O eunuco quer mostrar o poder, né? Ele quer mostrar, olha, eu já sei o que você tá fazendo, quem é que escondendo, né?
É, o Varys, ele chega a um ponto, quando ele vê que o Tyrion tá preparado pra posição de mão, né? Porque nem o Jon Arryn, nem o Robb Stark estavam preparados pra ser mão do rei. O Tyrion não, o Tyrion, ele já chega numa posição onde ele já começa a negociar com todo mundo e a mostrar ali que ele é foda. Então cada um deles procura uma maneira de se calçar com relação ao Tyrion, né? E o Varys, que não é bobo, né, se calça usando a ameaça da Shai, né? E ele acaba virando um alcoviteiro, eles começam a ter umas discussões, assim, muito interessantes entre eles, porque eles são adversários, mas ao mesmo tempo eles se respeitam muito, o Tyrion e o Varys, né? Então ficou uma relação meio interessante no livro, mas eu acho que isso aí é outra parada também que vai se perder nos detalhes da série aí. A série não vai ter tempo pra tratar desse assunto como ele deveria ser tratado, mas é... Mas ainda assim, acredito que é uma relação muito legal, assim, muito bacana.
Então, aí vem um trecho, uma parte bem legal, o pessoal gostou pra caramba, comentou muito no Twitter, né? Onde a Cersei vai encontrar o Mendinho, né, nos corredores lá e tal, acompanhada dos guardas, né? E vai perguntar sobre a menina desaparecida, né? A Arya Stark, né? Aí eles começam a ter um diálogo, assim, onde os dois começam a se atacar, né? Se alfinetar, ela começa a falar de um símbolo que ele tá usando, né? Ele rebate falando que nem todo mundo nasceu em berço de ouro, né? Alguns têm que construir, né, a vida. Aí ela vai e começa a comentar sobre esse lance dele ter sido apaixonado pela Catelyn, né? E ela ter casado com o Ned Stark. E aí ele cai na bobagem, né?
Pisou no calo, né?
De chegar e falar pra ela, assim, que sabe do incesto dela, né? E fala pra ela que informação é poder. Aí ela, mais rápido do que nunca, ela manda os guardas atacarem ele e começa a brincar, né? Começa a sacanear, né? Fala assim, não, peraí, parem. Dão três passos, fechem os olhos. Aí ela vira pra ele e fala assim, poder é poder, né? E aí, vocês acham que isso aí procede e tal? Essa maneira de você lidar com essas situações, informação é poder, o poder por si só já basta. O que vocês acham?
Eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. Eu acho que é o seguinte, até acrescentando ao que o Treminho e o Gustavo estavam dizendo antes sobre o poder dos Lannister, eu acho que é o seguinte, os Lannister realmente são os que mandam nesse momento aí. Mas são um bando de covardes, entendeu? Eu acho que o Mindinho também é um babaca, porque é o seguinte, o cara não pode falar isso achando que vai escapar com vida, né? Uhum. Nesse momento, interessa ainda pra Cersei manter ele vivo. Agora, eu adoro essas cenas, as cenas mais legais de Game of Thrones, tanto a primeira quanto na segunda temporada, é quando alguém fala uma coisa que não deve, na hora que não deve, e junta um bando de gente com lança em cima do cara. Como aquela cena do anão na estalagem, entendeu? Então, quando ele fala conhecimento é poder, a Cersei manda os caras juntar em cima dele as lanças... Puta merda, entendeu? Essa hora adorei. É o seguinte, poder é poder porque é o seguinte, cara. Quem manda, com quem tá mandando no momento, com quem é o rei, você não tem diplomacia, você não negocia, cara. Agora, quando eu falei agora que os Lannister são covardes, é porque é o seguinte, lá pra cena 10, depois a gente vai discutir isso com mais calma, né, do chapeamento lá do Joffrey, que é o único que toma tapa nesse maldito episódio, né, que é o seguinte, tem essa discussão, sim. Eles estão preocupados com a falta da área estatal, entendeu? Eles têm um pouquinho de medo, sim, de haver um problema mais adiante por causa da falta dela. Eles sabem que eles não são totalmente poderosos. Eles sabem que eles mandam bem agora, mas que eles podem se ferrar mais tarde. Agora, eles sabem também que muita gente ali é dispensável, inclusive o Mindinho, né? Então, enquanto eles puderem derrotar, quem eles puderem mandar e fazer bullying, eles vão fazer bullying, entendeu?
Então... O problema do Mindinho é que o Mindinho perdeu a noção. Ele achou que tava discutindo com o VAR.
Peraí, agora eu vou ter que intervir, É o seguinte, essa cena é absurdamente controversa. Essa cena, ela desloca o Mindinho da área do personagem dele. Ela não é só controversa com os próprios livros, ela é controversa com toda a história dele, com tudo que acontece nos demais livros. Eu não vou dar spoiler, mas eu tô falando. O Mindinho é o cara mais perigoso que existe. Já deram essa dica com ele se envolveu com o Ned, e esse cara vai mostrar por que ele veio, mais pra frente também. Mas é o seguinte, ele nunca se descontrolaria e daria uma bobeira dessa. O Mindinho é o cara que tem mais informantes do que o Vare. O Mindinho é o cara, ele manja mais de Porto Real do que qualquer pessoa que tá lá. Ele conhecia até os caminhos que o Varys usa, os caminhos secretos. O Mindinho, ele é o cara assim, ele é o cara que tá por trás, tá na escuridão e sabendo de tudo que tá acontecendo mesmo. Ele nunca confrontaria a Cersei dessa maneira. Porque isso aí vai contradizer também uma outra coisa, que depois ele fica amiguinho da Cersei por um tempo.
As motivações mudam na série, né, gente? Uma ou outra.
Na verdade, tem uma briga pelo primeiro escalão, obviamente, que é a Guerra dos Tronos, ou você ganha ou você morre, e tem a Guerra do Segundo Escalão, né? Na Guerra do Segundo Escalão, a gente tem lá o o Varys e o Mindinho brigando pelo, digamos assim, pelo segundo escalão do poder, né, com o Pícero ele correndo por fora, né, o Grandmestre Pícero, né. Então o que acontece? Eles fazem de tudo, tanto o Mindinho quanto o Varys, pra estar presentes em todas as esferas do poder, pro caso do poder, se o poder cair, eles se manterem, entendeu? E é interessante isso, porque todo aquele pequeno conselho ali, já teve três, já trocaram três reis, porque todos eles ali já serviram a Aerys, já serviram o Baratheon e já serviram o agora estão servindo o Joffrey, né? Então o que acontece? A figura de poder muda, mas quem mexe os cordões, que são o Varys e o Mindinho, esses continuam, né?
Essa cena, ela tinha tudo pra dar certo. Primeiramente, uma pessoa que não devia estar nesse debate com a Cersei. Eu adorei essa cena, pra deixar claro. Porque eu li os livros, então pra mim uma cena que não tem no livro é uma coisa maravilhosa. Porque quando a Cersei falou, prenda o Mindinho, eu fiquei, what the fuck? Vai matar o cara aí?
What the fuck?
Não, mas essa cena, ela não tinha que ser com o Mindinho. Porque, eu não sei, ele não é um cara que ele ataca pela frente. É um cara que ele...
come pelas beiradas, né?
Isso, ele... ainda mais se descontrolar daquela maneira. A mulher, a Cersei falou, mencionou uma história que o reino inteiro conhece, que é, pelo que deu a entender, né, na primeira temporada, todo mundo viu, todo mundo sabe que ele é apaixonado pela esposa do Ned, pela Cat, e aí por causa disso ele vai cutucar a Leoa com a vara curta e mencionar o incesto, né, uma atitude totalmente descontrolada que eu acho que não condiz com o personagem, o Mindinho, que é um cara meio, muito racional, mas fora isso eu gostei da cena.
Voltamos pro Robb, ele está ditando os termos de paz para um prisioneiro Lannister que eles vão retornar a eles. Logo depois, vem um momento muito importante, que é o Theon conversa com o Robb para convencer o Robb a deixar ele ir até as Ilhas de Ferro, tentar uma aliança com o Balon Greyjoy, que é o Senhor das Ilhas de Ferro da família Greyjoy, porque eles precisam do poder marítimo dos Greyjoy, que os Greyjoy são estilo meio viking. Nesse momento, aí a Cat e o Robb discutem logo em seguida por conta disso, porque ela acha que o Theon não é confiável e etc. É uma
coração
uma...
de mãe não se engana, né?
É. Que é uma cena que realmente acontece no livro. Só que assim, se eu não me engano, no livro, a ideia é do próprio Robin, não é do Theon. Procede?
Procede, procede.
É, então. É, não é o Theon que chega se oferecendo, ah, não, deixa eu ir lá, me solta, pelo amor de Deus. Uhum. Não quero mais ser refém. Não, não. O Robin que chega lá e fala, ó, ele é filho do Senhor das Ilhas de Ferro, ele é o próximo da sucessão. Manda ele lá, que ele vai conhecer, a gente vai ter o apoio, a gente vai ficar porrada no Lannister. Mas não é bem assim. E aí, durante a discussão, a Catelyn novamente traz a tona que eles precisam tomar cuidado, porque eles têm a Arya e a Sansa em Porto Real, e que eles, na verdade, como se o objetivo todo da guerra fosse libertar a Arya e a Sansa, porque pra Catelyn é isso, pro Robb não, e aí o Robb fala que não é tão simples assim.
É verdade. É uma moeda de troca, né, o Jaime Lannister pra eles, né, eles não dá pra trocar por duas meninas, né?
É, exatamente. E não dá pra trocar pras duas irmãs dele, né? Porque ele é um cara, assim, ele é um comandante importante, um membro da guarda real, o irmão da rainha. Ele é um cara, ele é tipo prisioneiro, cara, mais precioso que eles podiam ter, né?
O Jaime Lannister é foda pra caramba, é mestre estratégico, comandante de exército, vai pra linha de frente, bate pra caramba, regicida. O cara é o cara, então... trocar por meninas é um absurdo, né? E é importante citar nesse momento também que o coração de mãe da Catelyn tenta falar mais alto, mas o Robb, do alto dos seus 15 anos de idade, traz a mulher pra realidade, né? O mamãe, eu também tô com saudade das minhas irmãs. Mas guerra é guerra, você sabe que esse negócio não é assim, não, a gente não vai resolver isso assim. E aí ele já manda ela pra missão, né? Pra outra missão também, que deu me livre, né?
O que o Robb faz pra também tirar a mãe dele um pouco lá do jogo, porque ela tá tentando influenciar muito ele. Ela tá. Porque a mãe
dele. Tá dando muito pitaco, né? Fica dando pitaco, né?
É, ela tá virando o líder dos Starks lá mesmo. Porque ela fica naquela, eu negociei sua mulher, a gente tem que fazer assim, a gente tem que trocar ele pelas filhas. Ah, você não pode confiar no Theon. Aí o Robb, quer saber, mãe? Então você vai pro sul e você vai negociar com o Rhaeny Baratheon uma aliança com ele também, porque ele juntou um exército de 100 mil soldados. E aí isso é importante porque é outro arco de história que a gente vai passar a acompanhar mais tarde, que é a história da Catelyn no sul.
outra diferença da série pro livro é que na série no livro ela menciona que não confia no Theon, mas na série ela não fala isso, ela não chega a falar isso, ela fala que ela não confia no Bela Greyjoy, que é o pai, na verdade. É porque verdade. Já se rebelou e etc. Ao meu ver, assim, ela não chega a falar que não confia no Theon.
Aliás, pra quem odeia a Cersei, Deus me livre, esse Theon Greyjoy, o personagemzinho odioso esse cara, meu irmão. Que filho da Theon. Puta que esse Theon Greyjoy, hein, cara. É.
Calma. Chegamos lá ainda.
Mas eu fiquei muito triste de não aparecer o Renly Baratheon, viu, cara? Eu queria ver a tal da armada restart dele. Tô dura pra ver isso.
Aguarda restart.
A armada GLS dele, colorida.
Deve aparecer, né? Vai ter a...
Tem que aparecer, cara.
Vai ter a Brienne, vai ter a guarda arco-íris em algum cano, algum ponto, né?
A Brienne
A Brienne vai aparecer, já tá... Já
agora
tá
vamos, vocês não vão cortar os outros.
Não, eu espero ver o poder do Jardim de Cima, né? Porque, tipo, uma coisa que a gente fala muito no livro é esse Jardim de Cima, né? Esse exército do Jardim de Cima, aquele cavaleiro gay lá, que era o amante do Renly. Cavaleiro das Flores.
É, não, a gente tava aqui no chat até conversando aqui. É, alguns personagens foram abduzidos, né? Que são muito simpáticos no livro, né? Mas a gente entende. Mas eu queria tanto que o Peixe Negro aparecesse, gente. Adoro esse personagem.
É verdade.
Que ele é um cara, assim, subversivo, né? E tal. Ele pegou e foi pra outro local, né? Nem ficou junto da família, né? Eu acho ele muito foda, cara.
Todos os Tullys foram trollados, mas até agora.
Foram,
só
né?
Só deixaram a Catelyn pra representar a família. E ela, vamos dizer que ela não é a representante mais, mais amável.
Pois é.
E daí aquela irmã doida, ela nem se fala.
Nossa, aquilo era engraçado, cara. A mulher era doida, mas como era engraçado isso daí, cara. Pelo amor, cara.
Aquele menino mamando no peito dela.
Aquele peito de mentira, né? Dá pra perceber que o peito era de mentira.
É, da minha ordem de personagens odiosos, primeiro o Joffrey, depois o Greyjoy e por último aí o Renly Baratheon, porque puta que pariu, o Renly Baratheon no livro também, Deus me livre, né, cara? É outro cara também que é um ceboso, se acha acima do bem e do mal e tem mais é que se fuder mesmo, cara.
Traidor, o cara trai meu irmão pra... Não consigo entender isso aí.
Olha só, nesse aí é que é a cena que eu tava esperando, é a cena do tapa, a cena do tabef,
entendeu?
Mas é o seguinte, aí é uma cena que a gente, é uma cena que vê que tristemente contemporânea, porque a mãe se arrepende de bater no filho, aí não dá, isso não pode. O rei Joffrey confronta sua mãe Cersei sobre os rumores do incesto entre ela e Jaime e os bastardos do falecido rei Robert Baratheon. Cersei, em um acesso de fúria, estapeia Joffrey! Ameaça mandar matá-la caso ela volte a fazê-lo. Começa então, aí realmente agora falando sério, essa cena eu quase chorei, gente. Eu achei que aquela cena em que eles vão caçar os bastardos, toda Porto Real, e arrancam aquele bebê lá no puteiro, e aí vão matar o bebê, aquele bebê lá, aquela cena lá, eu realmente, se eu não tivesse muito quase com sono, tão cansado fisicamente mesmo, eu teria chorado, porque o negócio foi tenso. Eu falei, pô, cara, sacanagem com os bebês, coitados. É, tudo bem que o Baratheon deve ter feito uns 100 bastardos, mas não justifica, né, matar os moleques, né, porra.
É muita referência bíblica de uma vez só, né?
Total.
Não, porque é totalmente a história do Herodes, né? De mandar matar lá os nenês, né? E tem até um cometa, né? É muita referência bíblica junta, né?
Não, pois é. Não, e exatamente, cara. E esse aqui é o outro lance também. Que, na minha opinião, realmente, como eu não li ainda o resto dos livros, eu não sei se isso vai acontecer de verdade, mas pra mim é isso que vai acabar enfraquecendo. Em algum momento, vai ter que enfraquecer o reinado dos Lannister, porque o Joffrey é um idiota, entendeu? O Joffrey é um moleque com sede de sangue. Talvez, como todos ali falaram até agora, os outros, né, o Tyrion, eu acho que o Tyrion daria um grande rei, entendeu? Um grande rei é modo de ser, enfim,
não,
né?
Mas eu acho que
é o seguinte, ninguém me fala spoiler, tá? Mas pra mim, se eu tivesse que acertar agora, fazer uma previsão, eu diria o seguinte: todos morrem e Tyrion Lannister ganha a Guerra dos Tronos e ele vira o último rei. Acabou.
Pô, eu também queria, viu, cara? Não vou mentir, não.
Eu acho que era o seguinte, assim, acho que era isso. Era o que merece.
Eu tô esquecendo um pequeno detalhe aí, que o...
A Cersei,
o Tyrion e o Jaime não são o primeiro escalão. O primeiro escalão é o Lord Twain.
É, é o pai, né? É verdade.
Mas é legal.
A coisa
é legal,
vai mudar. E, tipo assim, a gente viu na primeira temporada uma ceninha dele, e na segunda temporada aí eu acho que ele vai dar as caras, hein?
É. Não, e essa parte aí, esse trecho aí também que eles chegam na, no bordel, né? É a parte que... a parte sensual, né? Erótica da série, né? Que é pra justificar ela ser pra adultos também, né? Fora a violência, né? E tal, porque tem que ter, né?
HBO, o canal da putaria.
Pois é. A prostituta ensinando, né? Bonita, tá mais gordinha, gente, é a impressão minha. Parece que tá um pouco mais gordinha, né? Aquela que, do alta temporada.
Seus pais gastavam.
Virou uma espécie de governanta do puteiro.
É isso,
virou cafetina, virou cafetina.
Virou cafetina, exatamente. Administradora.
Ensinando, né? Olha, faz direito, minha filha. Foi muito rápido, não, que ridículo.
Eu adorei o negócio da mulher gritando. Você não grita assim, minha filha. Mais devagar, mais baixo.
Cara, essa, tipo, essa dica que ela deu pra a mina lá foi a mesma que o Midinho tava dando pra ela na primeira temporada, naquela cena. Naquela cena.
Sim, é.
É a mesma que deu pro Theon lá em Winterfell ainda também.
É verdade, né?
Temporada. É, ela veio de Winterfell.
Ela se enrolou, né, com o Theon Greyjoy, né?
É.
Essa parte aí que eles ficam também atrás do bastardo que foi embora lá com a Patrulha da Noite, né? O Gendry, né?
Uhum.
Então, a gente passou aí pela cena que a Cersei estapeia o Joffrey, né? Primeiro, o moleque é sensacional, o ator. Porque assim, se o trabalho dele é fazer a gente odiar ele, cada vez que eu vejo ele, eu tenho vontade de enfiar a porrada no moleque. Eu tenho medo de se encontrar seu ator na rua e batesse nele. Porque ele é estilo vilão de novela.
A gente chamava ele, sabe de quê, Gustavo? N5.
Como?
Nessa temporada a gente ficava o Joffrey N5, não sei o que.
É, então. Pois é.
Esse é um moleque... ator que não tem que ter cuidado de andar na rua nos Estados Unidos, né?
Porque... Não, pode. Esse moleque, ele foi escolhido pela habilidade dele em tomar tapa. Uma menininha, sabe? Tipo, pode ver, cada vez que ela estapeia, quando ela estapeia ele, ele solta um gemidinho, assim, ele dá um tipo...
Cara, o Joffrey é um merda que certamente terá sua cabeça cortada por Robb Stark, mas o que importa é que ele tá lá claramente na função de títere, né? Ele é o fantochezinho lá do avô dele e dos irmãos dele, e vai continuar assim até o resto da temporada, creio eu, né?
Falando assim sobre o que o Gustavo comentou, né, e tal, do Joffrey correr o risco aí de tomar uns tapas na rua, né, porque o pessoal confunde muito as coisas, né, infelizmente, né? Eu lembro uma vez, né, o Rafael, que vocês do Game of Thrones BR publicaram uns comentários dessa atriz que faz a Sansa, né? Porque ela não leu o livro, algo assim do gênero, né? Ela não leu o livro e o pessoal é ridículo.
Muita gente tem raiva dela.
Tanto a atriz, cara, e trolando tanto a menina, que a menina deu umas declarações que tava muito, muito triste com esse negócio, entendeu?
Verdade.
Ou seja, mas é uma prova até de incompetência, porque ela não leu o livro, né? Ou seja, ela nem sabe do que se trata direito, só o que o roteiro apresenta. A cena final termina com aquela informação, né? Eles finalmente encontram o ferreiro, né? E o ferreiro fala, olha, ele tem um elmo, que é a cabeça de um touro, né? De um boi, né? E tal. E aparece ele subindo numa carroça junto com a Arya, né? E eles indo pela Estrada do Rei, lá em direção à muralha, né? Assim que termina com esse plano aí, né? Vocês curtiram? Eu achei tão bonito isso daí, esse final aí. Aliás, falando de fotografia, a série tá muito bonita, assim. Tá muito caprichada, sabe?
Todo final, eu acho que tem gente andando na estrada, me lembra da série do Hulk. Tinha música triste, ele pedia carona na estrada.
Eu não sei se alguém teve curiosidade de assistir o último episódio da primeira temporada antes de assistir o primeiro episódio da segunda. Vocês tiveram curiosidade de ver isso?
Não tive tempo de assistir.
O final da primeira temporada, você vê como a HBO, ela se esmera nos detalhes. Porque você vê todos os detalhes que você imaginaria na cena... Você vê que as cenas se encaixam, porque o final do último episódio da primeira temporada, o Gendry tá saindo de Porto Real carregando o elmo, entendeu? E, tipo, ali naquele momento já aparece o Torta Quente, já aparece aquele outro menininho lá, Lorim, que eu não lembro
o nome,
todos eles.
Aparece, bem rapidamente aparece na carroça o Horch, o Dentadas e o Jaqen H'ghar coberto com o manto
coberto,
também, eles aparecem.
Pra você não saber quem é, né, o Homem Sem Face aparece lá coberto. Cara, é muito legal, cara, é muito legal. E o final, pra quem reclamou que não teve teve a Arya Stark no primeiro episódio, fiquem tranquilos, galera. Ela não aparece no primeiro episódio, porque ela obviamente será muito explorada no meio da série quando ela chegar em Arryn Hall, né? Então vamos guardar a Arya pro momento certo dela, né?
Porque aquela cena dela no décimo episódio da primeira temporada já é do segundo livro, né? Então a história dela meio que já tava adiantada. Então eu acho que eles deixaram essa aparição da Arya meio como uma coisa pra encerrar mesmo, porque todo mundo ficou esperando pela Arya, porque foi o episódio todo mencionando o nome dela.
É, isso aí é aquilo que a gente comentou, né? Da maluquice deles pegarem coisas da primeiro livro e jogar na primeira temporada, coisas da terceira temporada e jogarem na segunda, né? Com isso, montar uma história mais coerente, né? Agora, quando você pega o final da temporada 1 e o final da temporada 2 e encaixa os detalhes, porra, é perfeito, cara. Parabéns, HBO, cara.
Primeiro episódio, como é que foi a experiência?
Cara, a experiência do primeiro episódio foi boa, porque é uma série da HBO, consequentemente vai ter qualidade na série. Mas, ao mesmo tempo, ela foi um pouco decepcionante, porque eu acho que se esperava muito desse episódio, né? Eu, particularmente, esperava bastante. E não foi, assim, uma coisa tão legal. Mas, ao mesmo tempo, eu não critico. Por quê? Porque aquele clímax logo no primeiro episódio é foda também, é um pouco de sacanagem também com a galera que tá lá trabalhando. Então, eu acredito que o episódio foi corrido, isso ninguém pode, assim, argumentar, não tem contra-argumento. Realmente foi corrido, muitos detalhes se perderam, mas vamos ver como é que eles vão costurar essa colcha pra frente, assim. Eu não daria nota máxima, não. Não, pra mim, não é um dos melhores episódios da série. E acho que ele ficou até, assim, um episódio até mediano dentro do que eu vi na primeira temporada. Mas é o primeiro episódio, galera. Vamos dar tempo pros caras esquentarem e... Sim. Ah, então eu vou dar aí... Pode ser... 7 vadias comidas pelo Tyrion. Pronto.
Beleza. Você, Gustavo, o que você achou do primeiro episódio?
Olha só, eu achei legal, assim, eu achei que parece que a HBO, ela tá com locações melhores, ela gravou, eu soube que ela gravou as cenas da Além da Muralha agora na Islândia, acho que tem cenários mais deslumbrantes, mais legais. Eu adorei a cena de Winterfell sendo gravada ao longe, assim, também com o soldado com a bandeira na frente, eu achei que artisticamente foi muito bom o episódio. Eu acho que em termos de história eu não gostei da parte do Mindinho, achei o episódio corrido também, da parte do Mindinho e da Cersei, lógico, né, que eu fiquei reclamando. Mas no geral foi muito bom. Eu acho que ele conseguiu manter a história de tantos personagens ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou dar 8 bastardos mortos, que tal?
Muito bom, Gustavo. Legal. Você, Fábio, querido, e aí? O que você diz?
Eu até achei que eu fosse ser o mais chato com relação ao episódio. Não, eu apesar das reclamações que eu tive aí ao longo da gravação, eu gostei muito, tava super ansioso pela estreia. Eu dou até uma nota maior. Eu dou, como dizer, não posso dar Tyrion, porque dar Tyrion é nota pela metade, né? Vamos dizer assim. Eu dou 9 tapas da Cersei no Joffrey.
Sensacional também. Você, Rafael, e aí, considerações finais, o que você achou?
Olha, eu gostei do episódio no geral, assim, não me desapontou não. Acho que a maioria das reclamações vem da questão que a gente espera muito, e na verdade eles não tem como agradar gregos e troianos, né? Mas eu gostei bastante do episódio. Eu acho que pra mim o único pecado deles foi na parte de Pedra do Dragão mesmo, Crescem, o Stannis, a Melisandre, que foi a parte que eu mais esperei da série, e eu acho que eles exploraram um pouco isso. O Stannis é um dos meus personagens favoritos, e esperava ele melhor. Mas achei bacana o episódio, então vamos ver. Já tem um bocado de nota 7. 7 reinos, 7 deuses, 7 infernos. Vou dar um 8. 8,5, 8,61, 8,21.
Olha, legal. Bom, eu concordo com o consenso geral aqui, que foi tudo um pouquinho rápido, né, e tal, mas tá todo mundo acreditando que vai ficar legal, que vai melhorar, né. Também sofri aí com o fantasma da expectativa, né, de você tá com aquela vontade, falar, caraca, começa logo Guerra dos Tronos, a gente cronometrando, né, falando, gente, tem que começar, mas foi legal, eu só achei que correram um pouco e tal, mas eu entendo, assim, que eles precisam apresentar os personagens, né, porque o livro é gigante, né, tem que dá tempo de desenvolver esses personagens aí, mesmo tendo que abduzir outros, né? Então eu vou dar pro episódio aí 8 elmos chifrudos, tá? E é isso aí. Eu quero agradecer o Tremen, que é lá do PodTrash, por participar conosco desse projeto aí do Guerra dos Tronos. Muito bom você estar com a gente aqui, querido.
Cara, eu que agradeço mais uma vez, Angélica. Sempre ótimo estar aqui. Eu posso falar de coisas que não são trash, posso falar de coisas boas, e ultimamente não tem nada melhor que Game of Thrones, né? Game of Thrones é uma coisa maravilhosa, muito boa, e uma coisa que eu nunca teria oportunidade de falar no PodTrash, tô tendo a oportunidade de falar aqui. Então, quem se interessar aí pelo PodTrash, cinema trash visto com bom humor, pode acessar a gente em tdump.com, ou então acompanhar a gente no @PodTrash.
Sim, um prazer, viu? Gosto demais. Vou linkar vocês aí pra quem não conhece ainda, porque é um dos melhores podcasts de cinema aí que eu escuto ultimamente, viu?
Parabéns. Isso não é pra tanto, não é pra tanto.
Tá bom, então. Quero agradecer também ao Gustavo, que é do Grifo Nosso, um podcast sobre literatura que eu curto pra caramba, viu, Gustavo? Que, olha, te escuto faz tempo e muito legal ter você com a gente também no projeto. Obrigado, sem brincadeira, obrigado. Muito bom.
Bom, pra quem quiser conferir aí nosso trabalho também no podcast, como a Angélica falou aí, GrifoNosso.com, só, sem BR, viu? Nosso site é internacional. Esqueça de ouvir nosso podcast. São poucos episódios, nós temos só 20 episódios em 2 anos, mas tá ótimo já.
Obrigada, Gustavo. Valeu. Quero agradecer também ao Fábio Fernandes. Fábio, deixa eu te perguntar, você também tem um blog, né, Fábio?
Eu tenho, tá meio inativo no momento, eu devo, até o mês que vem, eu devo voltar a postar nele, que é o The Cogsmith. É cogsmith.blogspot.com.
É um blog em inglês, né, Fábio?
Um blog em inglês só sobre ficção científica.
Olha, que legal. Pô, maneiro, hein? Mas olha, Fábio, muito obrigada. Pra quem não sabe, o Fábio tentou participar com a gente na temporada passada, deu uns problemas no microfone. E agora ele tá com o microfone mega boga, rapaz. Então ele vai... Vai, tá detonando.
Valeu, eu que agradeço muitíssimo a presença, agradeço o convite mais uma vez, Angélica, a generosidade e o prazer que é participar aqui desse podcast, que é, pra mim é o melhor do Brasil, cara, animadíssimo, e os que eu não pude participar eu ouvia sempre direto e sem comentários, maravilhoso. Obrigado.
Poxa, muito obrigada, Fábio. Eu que agradeço. Tanta gente boa reunida falando de Guerra dos Tronos, cara. Valeu. Quero agradecer também ao Rafael Bacelar, que é lá do Game of Thrones BR, né, Rafael? Ó, o maior do Brasil, né? Que legal.
A gente tá na segunda temporada aí, a gente tá bem, viu? A gente ontem teve 700 acessos no...
Poxa, muito legal.
Durante o episódio. E aí, é isso. Gostaria de agradecer vocês, principalmente pela paciência, né? Meu primeiro podcast, desculpa o nervosismo aí, é isso, acesse o portal e escuta o podcast.
Olha, eu tô aqui muito feliz por saber que nós tiramos o cabaço de mais um podcaster.
Cabaçado.
Mais um para a confraria.
Mais um. Obrigado,
viu, Rafael? Esse negócio vicia, hein, cara?
Depois você vai começar a gravar, não vai parar mais. Tu vai perder
tô muito nervoso vida aqui, mas gostei bastante, mano.
Tá bom, então, gente. Então é isso aí, tá? Semana que vem vai ter mais um podcast aí sobre o episódio de Guerra dos Tronos. Quero agradecer a você, ouvinte, que nos escutou, que nos acompanha. Participe aí nos comentários falando o que você achou do episódio, se você concorda com as nossas opiniões, tá? Um abraço e até semana que vem. Inté!
Isso aí!
Rodor!
E se você quiser falar comigo, pegue uma moeda de ferro e vá em qualquer cidade de Davos e fale Vargal Morghulis.
Isso! Ai.